Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição de Conversas de Café. Olá, então, como estás? Um podcast que está disponível todos os dias para ouvir quando quiser e onde quiser. Basta aceder a radioanciães.pt. Trazemos-lhe aqui à antena, todas as semanas, alguém do mundo da música. Eu já tive o prazer de trabalhar com esta banda. Fez, na semana passada, ou há duas semanas, um ano. Inclusive, apareceu um videozinho de lembrança no Facebook. E que prazer me deu trabalhar com esta banda. Eles chamam-se Diabo 7 e tenho comigo o Pedro Damasceno, que é um dos elementos. Olá, Pedro, como estás?
Olá, José, tudo bem?
Tudo bem. Olha, fez mais ou menos duas semanas, não é? Que vocês vieram aqui aos Diabo à Solta, não é?
É verdade, sim.
Foi dos últimos concertos que vocês deram, não é?
E como foi? Sim, foi. Aliás, foi mesmo o último. Foi mesmo o último que fizemos. Portanto, a partir daí, depois meteu-se toda esta situação que estamos mergulhados. E de facto não tivemos mais concertos com público. Fizemos depois no fim de ano um concerto que foi transmitido online, uhum. Mas com público de facto foi o último. E que saudades temos desse concerto, gostamos muito de ir aí.
Caramba, também foi o meu último de técnica.
Pois, acredito.
Pois é, não deu para fazer mais nada. Tínhamos aqui na zona, como tu sabes, temos aqui vários espetáculos ligados a este tipo, Diabo 7, o Serrar da Velha. Diabo 7 não, Diabo à Solta, o Serrar da Velha.
Sim, sim, sim.
E pronto, realmente esse foi o último. Olha, como é que nasceram? Vamos lá conhecer a banda primeiro. Queres apresentá-los?
Uhum. Olha, então, atualmente, os Diabo 7 são constituídos pelo Miguel Cardina na bateria. Temos o Eduardo Murta no baixo. Temos o Celso Bento nas gaitas. A Luísa Correia na guitarra. Eu toco instrumentos tradicionais, mas principalmente cavaquinho e bandolim. E depois a Sara Vidal na voz. Portanto, esta é a constituição da banda.
Que são os Diabo 7. Há quanto tempo? Quanto tempo é que tem a banda?
Olha, o projeto surgiu em 2003, portanto já tem uns anitos. Surgiu numa altura em que estavam a surgir muitos projetos nesta onda, portanto, a música, da reinvenção da música tradicional, e nós também surgimos, também cavalgámos essa onda, no fundo, também surgimos nessa perspectiva, inicialmente, reinventar a música tradicional, de pegar em termos tradicionais já bastante conhecidos e dar-lhes um arranjo diferente, mas a certa altura, e mais ou menos aí a partir do segundo álbum, que foi em 2011, a banda começou a trabalhar mais à base de originais. Portanto, deixamos um pouco de parte essa reinvenção da música tradicional e, no fundo, construímos temas originais, naturalmente que puxando um bocadinho ao imaginário tradicional, e utilizamos instrumentos que são utilizados também na música tradicional, mas pronto, tentando dar um som mais contemporâneo, uma utilização mais contemporânea a esses instrumentos.
Uhum. Já agora, vocês nunca pensaram em colocar instrumentos mais modernos na banda?
Para soar também temos, não é? Claro, temos e não somos minimamente ortodoxos naquela perspectiva de termos apenas só instrumentos que estejam relacionados com a tradição, nem pouco mais ou menos. Nós temos um baixo elétrico, uhum. Temos uma bateria perfeitamente convencional, temos também a guitarra acústica, que pronto, é claro que já é um instrumento também amplamente utilizado em todos os estilos, mas quer dizer, nós não somos fechados a outro tipo de instrumentos, nem de sonoridades, uhum. não estamos agarrados a uma certa ideia de tradição como algo que deve estar congelado e que deve ser sempre repetido, muito pelo contrário, achamos que tudo pode ser reinventado, tudo pode ser alterado e é nessa perspectiva que trabalhamos.
E se calhar por isso é que o vosso projeto é um pouco diferente dos outros, não é? E engraçado que quando eu estava aqui a preparar as coisas para falar contigo, eu estava a pensar, realmente a música tradicional ocupa muito pouco espaço nas rádios e televisões, não achas?
É verdade, muito mesmo, muito pouco mesmo. Nós vamos a qualquer outra parte, até só para falar de exemplos mais próximos, qualquer região de Espanha tem um espaço reservado à cultura e à identidade local. Claro que também há aqui a quando dou o exemplo de Espanha, há aqui outras complexidades, porque também tem a ver com a questão das regiões e das autonomias e por aí fora, e da afirmação de uma identidade, mas no nosso caso parece que estamos perfeitamente opostos a isso. Em vez de afirmarmos a nossa identidade, estamos a dar muito mais espaço a tudo aquilo que vem de fora, e tudo aqui, e mesmo muitas vezes toda a música que produzimos, apesar de ser feita cá, é música claramente de influência anglo-saxónica, inglesa, americana, por aí fora, da pop mais mainstream, e quer dizer, acabamos por quase que deixar aquilo que tem a ver com a nossa identidade cultural para segundo, terceiro ou quarto plano. E de facto isso começa logo por muito, uma boa parte das rádios e das televisões que naturalmente não dão o espaço necessário a este tipo de música.
Eu não ia tanto por aí, se me permites a minha opinião também.
Sim, claro.
As rádios, claro, eu penso que qualquer rádio local e regional, não vamos falar das nacionais, porque as leis existem, justamente. Para combater as rádios nacionais, porque qualquer rádio regional e local cumpre o seu papel de divulgar a música portuguesa, não é?
Naturalmente, eu não queria ser interpretado dessa forma.
Não.
Dizer que todas as rádios que não dão espaço. Claro que felizmente há muita gente a remar contra esta maré.
Sim.
Não é? Mas o mainstream, nós sabemos qual é, não é? Que tem a ver com essa apropriação de tudo o que vem de fora, como se fosse... e de facto tem que ter o seu espaço, e naturalmente que as pessoas são livres de gostar e de ouvir aquilo que entendem, e longe de mim estar a criar aqui normativos.
Era isso mesmo, mas, que eu queria, era mesmo aí que eu queria chegar. Não achas que devia-se educar as pessoas? Porque assim, no fundo, as rádios e televisões passam o que as pessoas gostam. Ora, se há pouca procura,
nós também passamos
pouco, não é?
sem dúvida, mas também só mostrando as coisas que existem é que depois as pessoas podem naturalmente optar.
Exatamente.
É uma discussão eterna esta, não é?
Claro, nunca
chegamos a uma conclusão, mas na verdade sentimos essa pouca relevância que qualquer projeto nesta área de mais virado para a música tradicional acaba por ter. É claro que felizmente há exceções, e ainda bem que elas existem. Apesar de, pronto, por outro lado, nós também assistirmos à queda de mitos, como aconteceu recentemente com alguns programas da Rádio Nacional que estavam mais dedicados à música tradicional e que acabaram por sair do espaço de programação, pronto, que é uma pena.
Por acaso, ainda esta semana falámos, eu e um colega meu, porque estamos aí para lançar mais um programa, e de facto com a música tradicional também acontece o mesmo. Antigamente ainda havia aqueles espaços na televisão onde se ouvia boa música, não é? Inclusive, por exemplo, não tem muito a ver com o que estamos a falar, mas antigamente havia um top nacional. Hoje em dia já nenhum top nacional existe.
Pois é. Pois, também... muito relacionado com a perda de gás das vendas físicas, e não é? dos CDs e dos álbuns e por aí fora. Atualmente já ninguém liga muito, quer dizer, há quem ligue, mas de uma maneira geral as pessoas já não ligam muito à questão de ter o disco, ou ter isto, ou ter aquilo. Vão à internet e ouvem. É claro que tudo isso tem vantagens e, enfim, desvantagens, naturalmente, claro, como tudo, mas a reboque um pouco dessa desmaterialização do fenómeno, acaba por também deixar de fazer sentido essa questão dos tops nacionais, quase, não é? Continuam a existir, muitas vezes baseados em plataformas digitais e coisas desse género.
Sim.
Mas pronto, aquela quase atividade quase religiosa de ao domingo esperar pelo top, vamos lá ver quem é que subiu, quem é que desceu, portanto isso já nem faz sentido, é conversa de... Faz-nos lembrar aquelas tardes ali dos anos 80, anos 90, em que ficávamos a ver o top mais, essas coisas todas.
Mas, Pedro, nós temos que dizer a verdade também. Esses tops também deixaram de fazer sentido a partir de um determinado momento, porque nós sabemos perfeitamente que estavam a ser manipulados, não é?
Claro, é verdade. Portanto, tudo isto acaba por também ser permeável a esse tipo de coisas, claro, naturalmente.
Ora, os Diabo a 7 lutam muito, entre aspas, diariamente para conseguir vencer no mercado, mostrar-se, conseguir espetáculos?
Bom, na verdade, às tantas não gostamos assim tanto como deveríamos. Nós vamos fazendo aquilo que gostamos, não está no nosso horizonte fazer evoluir a banda de maneira a que, enfim, que haja um êxito, um sucesso, ou isto ou aquilo. Não, nós vamos fazendo aquilo que gostamos, porque também, vamos lá ver, nós não conseguimos muito bem explicar o que é que nos leva a esta teimosia de, desde 2003, manter um projeto que está sempre no limiar da sustentabilidade económica e que nós vamos mantendo com muita teimosia e militância e por aí fora, e não sabemos bem porquê também. A verdade é esta. Nós, acima de tudo, gostamos de tocar, gostamos de estar uns com os outros e de fazer música. Achamos que de alguma maneira, pronto, bem ou mal, nós temos alguma coisa para dizer e que o podemos fazer através da nossa música. E no fundo, é um pouco essa luta que fazemos.
Uhum. E porquê a música tradicional, já agora? Podia ser um outro estilo qualquer.
É verdade.
O vosso grupo de amigos é mais fã de música tradicional, é isso? Ou vocês encontraram alguma coisa?
Na verdade, nem tanto. Mas no nosso caso pessoal, nós, enquanto pessoas, enquanto músicos, encontramos ali uma grande identificação, se bem que gostamos depois de outras coisas, não é? Naturalmente. Mas a verdade é que há aqui um gosto pessoal por este estilo de música, pela forma como estes ritmos tradicionais e estas melodias tradicionais nos fazem sentir. Enfim, é um pouco por aí.
Uhum. Até porque eu acho, e que já vos vi ao vivo, tudo isto se combina muito bem em cima do palco, não é? Não é só a música em si, também é a presença, são os instrumentos,
claro.
A cor, o som, tudo isto faz um espetáculo fantástico. E eu especialmente gostei da forma como tu tocas o cavaquinho. É um bocado diferente do habitual, não é?
Talvez um pouco.
Utilizas mais dedilhados, se calhar ali uma combinação de notas um bocado diferente. Normalmente o cavaquinho é pegar no dedo para cima para baixo e já está. E tu não fazes
isso. Às vezes é muitas vezes usado dessa forma. Mas pronto, eu tive a sorte de aprender com um grande mestre, que foi o Amadeu Magalhães, e que me mostrou que aquele instrumento pode ser tão versátil como outro qualquer, não é? E de facto não está apenas refém de ser utilizado como um instrumento de acompanhamento, pode também ser um instrumento solista, seja rasgando, ou seja utilizando a técnica do rasgado, seja utilizando dedilhados ou outra técnica qualquer. No fundo, o que o Amadeu mostrou é que nós podemos pegar em técnicas que foram desenvolvidas por outros instrumentos e aplicá-las ali com o resultado que eu espero que seja bom e que acho que...
Uhum. A música já entrou há muito tempo na tua vida?
Sim, eu diria desde sempre me lembro de passar o tempo, quando era miúdo, agarrado ao cavaquinho. Que o meu avô me deu quando eu tinha apenas 6 anos de idade.
Já de pequeno tu tocavas cavaquinho?
Sim, mas na altura, pronto, foi uma sorte o cavaquinho ter sobrevivido. E de facto ainda tenho hoje esse cavaquinho, já foi restaurado, mas foi uma sorte ele ter sobrevivido até hoje. Mas na altura era assim um pouco na descoberta e tal, mas eu acho que tudo isso faz parte também da execução do instrumento. Só tive aulas de facto formais e só comecei de facto a interessar-me de forma séria a partir dos 14 anos de idade, e depois um bocadinho mais tarde na faculdade, portanto já a partir dos 18. Mas pronto, desde sempre me lembro da música ter um espaço muito importante na minha vida, e das coisas que eu gostava de fazer quando era miúdo era pegar lá nos discos do meu pai, Brigada Vitor Jara e Dire Straits e tudo o que lá estivesse na prateleira, e pôr os discos a tocar no giradiscos e tal, e ficar ali a ouvir. Portanto, de facto, sim, já sempre me lembro de ter esta ligação forte com a música.
O cavaquinho que veio na faculdade veio dar jeito, não? Tocaste na tuna?
Nas tunas, não cheguei a tocar em tunas. Foi num grupo que ainda existe hoje, que é o grupo de cordas da secção de fado da Associação Académica de Coimbra, que eu comecei, e depois mais tarde integrei também o GFAC. portanto, o grupo de etnografia e folclore da Academia de Coimbra.
Boa, boa.
Falaste
aí na Brigada Vitor Jara e também num estilo completamente diferente, os Dire Straits. Já agora, quais são as tuas referências?
Não percebi, desculpa, Zé.
Já agora, quais são as tuas referências na música?
As minhas referências? Bom, aquelas que são de facto incontornáveis para qualquer pessoa que goste de música tradicional portuguesa, nomeadamente a Brigada Vitor Jara, o grande Zeca Afonso, Adriano Correia de Oliveira, o Fausto, a Banda do Casaco, enfim, todos estes enfim, monstros sagrados da música que trabalharam a música tradicional, para mim claramente são as minhas principais referências, mas depois também tenho outros, gosto de outros estilos musicais e ouço muitas outras coisas, enfim, desde música, enfim, alternativa, Nick Cave, enfim, por aí, e muitas outras coisas, quer dizer, naturalmente que eu, no meu trabalho, ou seja, naquilo que eu faço enquanto músico, é claro que eu tenho muito mais a ver com os que disse no início, né, Brigada Vitor Jara, Gaiteiros de Lisboa e por aí fora, mas tenho, sinto outras influências, sinto que o trabalho de outros músicos e que outros estilos musicais também me influenciam.
Boa, boa. Olha, e a nível de escritura, escrita e composição, como é que se passa o processo de criação? Sim. Quem é que escreve, quem é que compõe, quem é que faz os arranjos?
Ok, vamos lá ver. As letras são todas da autoria do Miguel Cardinho, portanto é o Miguel que faz as letras todas. O Miguel é o nosso letrista, é um baterista com jeito para as letras. Ele na sua outra vida, além de músico, ele é investigador e é historiador e portanto tem uma veia poética muito forte.
E o Miguel, desculpa, o Miguel toca o quê?
O Miguel Cardina, que é o baterista.
O baterista, sim. Ok.
Depois, a nível musical, portanto, a composição da música, a maior parte dos temas acabam por ser feitos inicialmente propostos por mim, portanto as melodias iniciais e as ideias iniciais, mas depois todo o processo de criação envolve sugestões de todos os elementos da banda. Portanto, este processo é um processo que torna as coisas às vezes mais morosas e mais complexas, os ensaios também acabam por ficar às vezes um pouco mais demorados, mas de facto depois o resultado final reflete um pouco o gosto de todos os elementos da banda. Isso acho que também é algo que é bastante importante, não é?
É muito bom, muito bom. Eu gosto, sim, muito. E vocês têm uma voz feminina, não é? Duas, no fundo, porque vocês são três à frente, não é?
Sim, mas temos em termos de voz, temos apenas a Sara como voz principal, sim. Depois há pequenas intervenções, mas de outros músicos, mas em termos de voz é apenas a Sara.
Uhum. Como é que foi reunir esta malta, Pedro, para fazer os Diabo 7?
Bom, em 2003 acabou por não ser uma coisa assim muito complicada, porque nós conhecíamos noutros contextos, não é? Okay. Nomeadamente no GFAC e também num outro grupo que existia na altura, que eram os Borda d'Água, que era um grupo, enfim, um grupo daqui, um pequeno grupo de uma freguesia, de uma aldeia aqui próxima de Coimbra, e pronto, nós conhecíamos assim nesse contexto de grupos que se encontravam em festas, concertos, por aí fora, e nessa altura também nós tínhamos muito mais tempo do que hoje, não é? E tínhamos muito mais tempo livre e acabou por ser normal e fácil, a partir desta amizade que tínhamos uns com os outros e desta vontade em trabalhar neste tipo de música, acabou por ser fácil e simples chegarmos à conclusão que às tantas era boa ideia fazermos um projeto musical e pronto, e iniciamos o Diabo 7. Na altura com uma formação ligeiramente diferente, pronto, desde o início, somos praticamente os mesmos desde o início, houve aqui algumas alterações, algumas mudanças, mas na altura tínhamos também na Gaita de Foles, tínhamos o Nuno Camarneiro, que mais tarde depois acabou por ficar conhecido como escritor, e aliás foi ele que batizou a banda, que deu o nome de Diabo 7 à banda, e tínhamos um outro guitarrista antes da Luísa, que era o Vasco. Tínhamos também uma outra vocalista, que era a Tita, portanto a Virgínia Gomes. Portanto, estas alterações depois foram surgindo, as alterações foram surgindo gradualmente, não é? Por razões diferentes, tendo em conta a vida das pessoas e das suas necessidades de estudar para não sei onde, ou de ir trabalhar para não sei mais onde. Enfim, acabou por algumas pessoas saíram, outras entraram. Mas tudo aconteceu de uma forma natural e pronto, e respondendo à pergunta, de facto não foi difícil reunir mesmo esta o último membro a entrar no grupo, que foi a Sara Vidal. Nós na altura tínhamos uma outra vocalista, que era a Julieta Silva, que esteve na banda durante muitos anos, mas ali a certa altura houve necessidade de pensarmos alguém que a pudesse substituir, e pensámos falar com a Sara Vidal, porque o Miguel Cardina, sendo também da Nazaré, como ela, tinham ali alguma ligação, mas nós sempre pensámos, ela não está para nos aturar, não vai estar minimamente disponível para um projeto como este. Mas, enfim, pensar na Sara como vocalista de Luar na Louvre e de outros projetos extremamente fortes e interessantes, pensámos que ela nunca iria dar qualquer tipo de atenção à nossa proposta, mas... A verdade é que deu, e foi também muito simples falar com ela e chamá-la para este coletivo. Portanto, na verdade, temos tido essa sorte de não ter sido difícil juntar este grupo de pessoas à volta deste objetivo comum. Não tem sido difícil, não, felizmente.
Vocês vivem todos da música, ou a música
pelo contrário. Só a Sara é que vive apenas... da música. De resto, todos nós temos outras vidas para além da música. Vidas tão dispares como eu dizia há bocadinho, o Miguel, que é historiador, depois temos também um jardineiro, temos um técnico de águas, um professor, uma arquiteta, enfim.
Muito bem. Vocês, falaste aí na Julieta Silva, vocês têm que atualizar a página do Wikipédia.
Pois é verdade, mas é. Temos estado em guerra com a Wikipédia para tentar alterar e nunca nos deixa alterar.
Não, mas eu acho que vocês, criando uma conta, podem editar aquilo.
Sim, mas tem a ver ali com quaisquer mecanismos da pessoa que, enfim, coisas relacionadas lá com a Wikipédia. Temos tentado fazer isso, mas não temos conseguido.
Diz aqui a Julieta Silva que tocava sanfona, portanto vocês perderam a sanfona, não é?
Sim, foi um instrumento que marcou muito o som da banda, enquanto a Julieta esteve connosco, marcou de forma muito positiva o som da banda. Pronto, entretanto, deixámos de ter a sanfona, mas por outro lado, com a entrada da Sara, também ganhámos a harpa, que era uma textura que nós não tínhamos.
Isso é maravilhoso.
Passámos a ter, portanto há sempre mudanças e podemos encará-las com naturalidade. Não é?
A harpa,
faz parte.
Eu acho que a harpa tem lugar em qualquer tipo de grupo.
Aquilo é um som fantástico. É um instrumento maravilhoso.
Vocês, como é que fazem para dividir, sei lá, quando estão a construir a música, pá, vamos meter aqui um bocadinho de harpa, ou então vamos fazer um solo mesmo de harpa, ou não, este bocado passa para mim, façam em cavaquinho. Como é que vocês tomam a decisão?
Pois é,
assim?
É o tal caos criativo que eu falava há bocadinho, que nos ensaios nós vamos fazendo muitas experiências e, na verdade, temos que ter a capacidade de perceber que não podemos estar sempre todos a tocar, não é? Às vezes isso acontece, ou quase sempre acontece, mas não podemos estar sempre todos com uma grande intensidade a dar tudo o que temos para uma determinada música. Às vezes temos que ser capazes de ouvir o músico que está ao lado e que está a fazer outra coisa, não é? Portanto, tudo isso passa por trabalho nos ensaios, não é? E é que às vezes é um pouco caótico, porque não há uma direção musical, não existe uma figura que diga o que é que vai acontecer na música, não é? Há o contributo de todos e, na verdade, nós vamos depois escolhendo, selecionando aquilo que deve acontecer e aquilo que nos sente que serve melhor a música. Não é?
A música é feita de silêncios, não é?
É verdade, é dizer.
Eu gostava de te poder contar esta história. Se calhar conheces a história, mas não vou conseguir, porque não me estou a lembrar do nome. Houve um grande maestro a nível mundial que uma vez decidiu reunir uma orquestra completa, não é? E então, para apresentar uma só peça, que era 3 minutos e meio de silêncio. Portanto, estavam em palco com uma plateia enorme, cento e tal músicos, e então com a batuta, não é? Um, dois, três, e 3 minutos e meio de silêncio. E as pessoas perguntaram-se, então, mas o que é que se passa aqui? Não tocam? E depois ele explicou o porquê desses 3 minutos e meio de silêncio, porque o silêncio na música é muito importante.
Pois é, pois é. E às vezes temos que amadurecer a nossa forma de encarar a música para perceber isso, não é?
Uhum. Lá vai, é com os anos, com experiência, com o tocar, com... Tu já, claro, já fizeste claro, parte claro, de outras é bandas?
Como?
Já fizeste parte de outras bandas?
Quer dizer, já tive outros projetos, assim, mas nada de muito relevante, não é? Comparado com os Diabo 7. Atualmente também estou a começar um outro projeto com um guitarrista, uma coisa assim mais intimista, mais... somos só dois.
No mesmo estilo?
Mas não, assim como Diabo 7, com a relevância que tem os Diabo 7, não.
E esse dueto, podemos lhe chamar assim, é no mesmo estilo?
Sim, sim. É, portanto, é também dentro, portanto, a ideia parte da união entre os instrumentos tradicionais e uma guitarra, um guitarrista que vem do jazz, não é?
É lá.
Ou seja, nós tentamos fazer aqui alguma fusão entre esse ambiente, essa linguagem mais do jazz e a linguagem da música tradicional. Portanto, é um projeto que começamos há poucos meses, chama-se Madre Silva, e pronto, vamos ver como é que vai correr.
E vocês estão a pensar em começar como? Já com o lançamento de um tema? De um álbum?
Para já tivemos um concerto online aqui organizado por um centro cultural aqui de Coimbra, que é o Centro Cultural Pinha da Saudade, e para já vamos tentar pelo menos fazer um espetáculo, alinhamento de um espetáculo que nós possamos de alguma maneira disponibilizar, seja através das redes sociais, enfim, principalmente através das redes sociais, e depois vamos ver como é que será o acolhimento do projeto.
Uhum. Eu acho que qualquer tipo de projeto tem sempre espaço na música, não é?
Claro, agora, naturalmente.
Eu, esta é a minha opinião, não pode ser uma coisa repetitiva, tem que ser algo sempre diferente, não é? Porque claro, estarmos claro, a fazer claro. A mesma coisa que já existe, não podemos esperar claro, grande natural. Resultado disso, natural. Digo eu. Olha, natural. Falaste aí em concertos de streaming, eu vi que vocês deram um último concerto em 2020, foi no fim de ano, com os Diabo 7.
É,
queres-me falar deste concerto? Foi onde?
Foi aqui em Coimbra, organizado pela Câmara Municipal de Coimbra, portanto foi um concerto, foi uma espécie de festa de fim de ano, mas pronto, sem público. Portanto foi aqui no convento de São Francisco, um espaço, para quem conhece, é um espaço aqui mais ou menos recente daqui da cidade de Coimbra, que tem condições ótimas para receber, enfim, todo tipo de manifestações culturais, claro, concertos, mas não só, e pronto, e foi um concerto especial para nós, porque tivemos muitos meses sem fazer nada, sem tocar, e de repente tivemos a oportunidade de apresentar dois temas. Portanto, um desses temas é de facto o novo single que nós vamos lançar agora no dia 19 de março.
Uhum.
Um já tema agora, construído.
Já agora deixa-me pedir desculpa aos ouvintes, sim, porque
sim,
eu ontem lancei a ideia de que poderíamos ter aqui uma exclusividade e apresentar em primeira mão o vosso novo single, mas infelizmente as coisas são mesmo assim, atrasam, e então só para o próximo dia 19, foi isso que me disseste.
É verdade, mas pronto, mas de qualquer das formas está prometido a mesma exclusividade, mas para dia 19.
Ok, ficamos à espera. Tu falaste há pouco de uma coisa muito interessante, eu gostava de saber a tua opinião sobre isso. Já sei que os Diabo 7 já têm experiência nisso, já o fizeram no fim de ano. São justamente esses concertos em streaming. Tu achas que há aí algo a explorar?
Bom, pela força das circunstâncias, sim, não é? Agora, se depois, quando tudo isto abrir, não é? Nós esperamos que não demore assim muito mais, claro, respeitando todas as normas e todas as necessidades da segurança sanitária, mas naturalmente que é uma espécie de último recurso para quando queres apresentar alguma coisa e não tens outra forma de o fazer. No entanto, pronto, eu não... enquanto músico esteve em cima do palco, é muito complicado este tipo de concertos. Nós não conseguimos sentir de forma nenhuma, mesmo havendo aquela possibilidade dos comentários, mas nós não estamos naturalmente a acompanhar os comentários, ou seja, lá o que for. Não há forma nenhuma de sentir a reação do público perante aquilo que estamos a fazer. E isso é fundamental, acho eu, para qualquer músico, desde o mais amador ao mais profissional. Claro que a reação do público influencia muito a forma como se toca, a forma como se executa, e aqui neste caso é impossível termos essa reação, esse calor, ou falta dele também, e portanto acho que, sendo de facto um último recurso para quando não há outra alternativa, eu anseio pelo regresso dos concertos ao vivo.
Olha, eu sinceramente eu vejo isto com bons olhos. Eu gosto da ideia do streaming, desde que feito de uma forma a que a banda desde já ganha alguma coisa, não é?
Sim, claro.
E depois, por exemplo, eu entrevistei há uns tempos atrás um Pedro, agora está-me a faltar o nome, que é violinista, Pedro Cordeiro, que é um grande violinista ali da zona do Porto. E ele foi convidado para atuar num concerto streaming de uma plataforma internacional. Ora, essa plataforma estava feita de uma forma muito boa, que é, tu compras o teu bilhete, não é? E depois, se não puderes assistir ao momento, não é? Vais, por exemplo, logo à noite, tens mais tempo, pegas fazes o login no computador ou no telemóvel ou no tablet, acedes àquela plataforma e, como já pegaste bilhete, tens o teu código, tens o teu login e assistes ao concerto. Que é uma coisa fantástica. Eu gosto muito dessa ideia.
Claro que nessa perspectiva tem algo. Ou seja, na ótica de quem. Do ouvinte, naturalmente, que tem esse até maior conforto de poder assistir a um concerto sem sair de casa, não é? E podendo, com tudo o que isso implica. O concerto até pode ter sido na Nova Zelândia ou noutro sítio qualquer, e consigo assistir à mesma. Mas pronto, aqui falando de um concerto ao vivo, é que esse tipo de soluções, naturalmente, que quase que já existiam, não é? Porque nós vamos ao canal do MES ou de outro qualquer e temos lá a possibilidade de assistir a concertos. Agora, da perspectiva do concerto em si, da manifestação cultural, do momento, acho que claramente o concerto ao vivo é insubstituível.
Exato. Pelo calor do público, não é?
Claro, por tudo, pela comunhão entre o músico e o público.
Exatamente.
Ainda há bocadinho falei do Nick Cave, enfim, o concerto o último concerto que foi gravado, agora também não me recordo exatamente onde foi, mas o último concerto que foi gravado e que passou há pouco tempo na televisão. Há momentos absolutamente maravilhosos de comunhão entre o músico e o público, em que o público sobe para o palco, em que há abraços entre ele e o público. Quer dizer, todas estas situações, todas estas manifestações são perfeitamente impossíveis num concerto online, não é?
E eu estava, agora que estavas a falar, estava-me a lembrar de uma coisa. É que a música tradicional, o vosso estilo, não é? É, para além de ter os momentos das chamadas baladas, não é? É muito alegre. É um grupo de festa, é um dia de festa, não é?
Pois, nós na verdade até de quando começámos tínhamos esse lado muito mais marcado ainda. Nós sempre quisemos fazer dos nossos concertos momentos de festa, pronto. Sempre foi um objetivo nosso, ou seja, é claro que nós gostamos também daquelas músicas um pouco mais paradas, que eventualmente possam levar à reflexão e por aí fora. Mas a forma como nós vemos um concerto de Abba Stead tem a ver com isso, não é? Com a festa, com a dança, com a animação. Portanto, é sem dúvida alguma esse o nosso objetivo quando estamos a pensar no alinhamento. É claro que por força das circunstâncias e nem sempre as coisas, não é? A nossa criação musical nem sempre passa por temas fortes e alegres e por aí fora. E às vezes também temos outro tipo de temas. Mas sem dúvida alguma que os nossos concertos passam muito por aí, sim.
Já agora vocês, para mim, esta é a minha opinião, vocês têm uma música lindíssima que marca mesmo. Obrigado. Fica a melodia, fica na cabeça, que é, eu não sei dizer o título, até porque eu sou muito fraco em títulos. É
É Os Tempos Anormais.
É pá, lindíssima essa música. E fica na cabeça aí. Lá está. Quando vocês se juntam, estão à espera de alguém que tenha essa luz, essa iluminação, sei lá, esse bocadinho de inspiração, ou isso foi um acaso, foi de estarem vocês todos juntos, porque são esses bocadinhos que fazem de uma música uma coisa espetacular.
Pois, eu não sei explicar. A verdade é que não sei explicar. Tem outra vez a ver com aquele caos criativo que eu falava há bocadinho, dos ensaios, de tudo surgir assim a partir do contributo de cada um. Não há aquela ideia do compositor que está fechado no seu quarto a imaginar como é que a música vai ser e depois apresentar as partituras ou as ideias, ou seja lá o que for.
Vocês
não
fazem
há uma direção musical.
Vocês fazem, sim.
Uma grande confusão de ideias que depois nós tentamos transformar numa música. Isto obviamente também tem riscos grandes, não é? E às vezes nós ficamos cansados e desesperamos um bocadinho, porque não é fácil depois transformar isto em algo coerente e algo... pronto, que faça sentido, mas pronto, é o que tentamos fazer.
Vocês...
Agora temos tido...
Sim.
Não, ia só dizer que agora temos tido neste processo, temos tido a ajuda, a grande ajuda do produtor Joaquim Teles, portanto, o Quiné tem que assumiu agora a produção do nosso próximo álbum, que há de sair durante este ano e para o qual já vamos lançar o tal single que falávamos há bocadinho. E ele tem sido fabuloso, portanto o Quiné é um excelente músico, além de ser um grande produtor e uma excelente pessoa, e tem conseguido, respeitando a nossa identidade, tem conseguido puxar de nós o melhor que nós eventualmente podemos ter para oferecer. Não estou a dizer que se é muito bom ou se é muito mau, isso depois
exato,
é logo verão, mas pelo menos é aquilo que nós conseguimos e aquilo que nós queremos a transportar para a música, e ele de facto tem sido espetacular. Nós aliás temos tido a sorte de trabalhar com gente muito boa. Antes do Quiné trabalhámos com o Kiko Serrano, portanto subejamente conhecido, um produtor subejamente conhecido do Porto, trabalhou já com nomes da música portuguesa, desde Júlio Pereira a Pedro Brunhosa e etc, 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 mas também uma excelente pessoa e que também fez um trabalho espetacular enquanto produtor nos nossos dois discos, Tarara e Figura de Gente, e pronto, e agora estamos com o Quiné e também estamos muito satisfeitos.
Uhum. Já vamos falar um pouco melhor sobre esse novo álbum que vem aí. Ainda
sim,
para terminar só a conversa anterior, vocês fazem o verdadeiro trabalho de partilha, mesmo desde a composição até ao espetáculo ao vivo, não é? Vocês partilham a música. Eu acho que é essa a grande essência da música, é mesmo a partilha, não é?
Sim, sem dúvida, e a essência de uma banda, portanto eu acho que é o que nos tem safado ao longo de todos estes anos, é isso. Portanto eu há bocado dizia que não sabia muito bem porque é que as coisas porque é que o projeto se vai mantendo, sendo um projeto, pronto, que claramente não está na mainstream, nem pouco mais ou menos, e vai-se mantendo também devido a isso, devido a essa partilha e esse gozo que nós temos de partilharmos as coisas uns com os outros, diferentes elementos da banda, não é?
Muito bom, muito bom. Continuem assim. Vocês como é que se classificam? Banda folk portuguesa? É isto que está aqui
pois,
escrito?
Eu acho que sim, acho que sim. É sempre difícil. Nós agora, o Miguel Cardina no outro dia, assim, gente de brincadeira, fez o nosso estilo que era o folk, neo-chula, não sei o que, era uma série de coisas seguidas, eu nem sequer decorei isso tudo que ele para lá pôs. De facto, somos uma grande amálgama de influências musicais e pronto, mas acho que essa designação de folk acho que nos assenta, não é? Nessa perspectiva de termos uma grande ligação com a música tradicional, uhum. É verdade, é inegável, mas a verdade é que nós fazemos música contemporânea, porque atualmente no nosso concerto, não temos uma única música tradicional, temos apenas temas originais. portanto...
Que o estilo não deixa de ser tradicional.
Como, como?
Que o vosso estilo não deixa de ser tradicional, não é?
Pois é isso, aceitamos perfeitamente essa etiqueta e não fugimos dela, até porque temos orgulho nisso e não se trata de evitar, mas claramente que fazemos música contemporânea, não utilizamos, ou seja, não fazemos música tradicional na perspectiva de utilizar temas tradicionais com outros arranjos ou outra coisa assim do género, uhum. Não é?
Ok.
Mas inspiramos-nos naturalmente na música tradicional, isso sem dúvida alguma.
Ora, já o disseste aqui, vocês lançaram dois álbuns, tiveram a sorte, ou se calhar conheciam as pessoas certas, não sei, de por exemplo, ter o apoio da Antena 1, não é? Um deles?
Sim, é verdade, tivemos. Foi no Tarara.
Tarara. E depois também participaram num concurso nacional de Eurofolk. O que é isto?
Sim. Bom, isso era um concurso que existiu durante uns anos, portanto, quando há bocado falava na história da banda, falei de um movimento que ali no início do século levou à formação de uma série de bandas de recriação de música tradicional e por aí fora. E nessa altura, enfim, além desse movimento de bandas, naturalmente que depois houve uma série de outras coisas que surgiram dentro desta área da música tradicional, desde logo programas de rádio, blogs, uma série de outras coisas que fervilhavam à volta deste enfim, eu não queria chamar assim nada de muito específico, porque eu nunca estudei o fenómeno propriamente dito e posso estar aqui a incorrer em alguma falha. Mas a verdade é que houve ali uma fase em que a música tradicional teve um grande boom. E nessa altura também existiam, naturalmente, festivais, alguns deles apenas com o intuito de... que ainda existem hoje, não é? Muitos deles continuam hoje a existir, como é o caso do festival, pronto, o Interceltic de Sendim, o festival de músicas do Montesinos, o festival MED, enfim, tudo isso, e também existiam alguns festivais com aquele objetivo, enfim, normal, de concurso de bandas, não é? E esse, um desses concursos de bandas era o Eurofolk, que era uma organização portuguesa e espanhola. Portanto, tinha uma fase em cada um dos países, uma espécie de semifinal, não é? Com bandas portuguesas, com bandas espanholas e já agora também italianas, estava-me a esquecer disso, bandas italianas, portanto Portugal, Espanha e Itália. E depois havia uma espécie de final que no ano em que nós concorremos foi em Málaga. Pronto, e participámos com grupos portugueses, foi também um grupo português connosco, que foi os Andarilhos, depois tínhamos grupos espanhóis e grupos italianos.
Olha, pronto, num concurso há vencedores, portanto deixa-me fazer-te a pergunta, ganharam?
Sim, nós ganhámos a edição portuguesa, e depois na edição espanhola não, quem ganhou foi um grupo que eu julgo que ainda existe, que são os Corronti, um grupo vasco que gira à volta da concertina, da Triquiticha.
Muito bem, sem nos alargarmos muito na resposta, porque nós sabemos que isto são questões, se calhar, tanto para ti como para mim, como para qualquer outra pessoa, são questões assim um bocado políticas, mas o que é que tu achas que era preciso fazer para em termos gerais, não na música tradicional, mas no geral, na música, ou nas artes, melhor dizendo?
Bom, vamos lá ver, acima de tudo as pessoas têm condições para poder trabalhar e as condições passam naturalmente por poderem ter a independência financeira suficiente para poderem dedicar a sua jornada de trabalho à sua arte, seja ela qual for. Portanto, na verdade, passa pela existência de apoios, naturalmente, porque não podemos estar a olhar para as artes e para a cultura de uma forma mercantilista, não é? Ou seja, deixar que o mercado seja o responsável pelas financiar, porque se estamos à espera disso, naturalmente que a arte e a cultura desaparecem. E e nós sabemos, até pela experiência que nós tivemos agora nesta pandemia, que há muitas coisas de facto que são importantes para a nossa sobrevivência. A arte e a cultura são absolutamente imprescindíveis, porque agora nestas fases em que andamos mais fechados em casa, naturalmente que nos socorremos da música, da literatura, de todas as formas de arte que eventualmente gostamos de fruir, para podermos passar o tempo. Nesta perspectiva, a sociedade tem que assumir que têm que ser dadas condições aos agentes culturais para poderem sobreviver. Não se trata aqui de outra coisa senão isso. Sobreviver à custa de um ofício que é importante para todos e que é fundamental para todos, que é a cultura de uma maneira geral.
Exato. Vocês, desde aquele último concerto aqui, vocês não fizeram mais nenhum a não ser aquela passagem de ano, não é?
Sim.
E, então, sim, é verdade. E vocês, durante esse ano, qual foi o vosso sentimento? E vocês mantiveram proximidade uns com os outros?
Sim, nós continuamos a ensaiar, em alguns momentos, quando era possível ainda os ou seja, quando nós estávamos em confinamento obrigatório, não é? Continuámos a ensaiar, continuámos também a criar algumas músicas através de portanto, remotamente, não é? Utilizando os WhatsApps e todas essas coisas para irmos falando uns com os outros e para irmos trocando ideias de melodias, de temas, de coisas que pudéssemos fazer. Alguns dos temas que nós vamos lançar agora, o tema que vamos lançar agora no dia 19, nasceu precisamente numa situação dessas, em que eu inicialmente comecei por gravar algumas coisas em casa, depois fui mostrando, fomos trocando opiniões e tal, até que surgiu o tema que nós vamos lançar. E pronto, foi um pouco por aí. Nós continuámos a trabalhar, muito embora, pronto, de uma forma bastante diferente do habitual, não é?
Uhum. Muito bem. O que é que podemos esperar neste novo álbum?
Ora bem, o que é que nós podemos esperar? Podemos esperar continuar do trabalho que nós temos vindo a fazer, agora com um dado diferente, é que é de facto esse dedo, ou a mão inteira, ou duas mãos inteiras do Quiné, do Joaquim Teles, do Quiné, portanto que vem aqui transformar o som da banda, não é? E que vem dar aqui um cunho mais próximo da música tradicional, por incrível que isso possa parecer, mas mais próximo da música tradicional do que aquilo que tem sido os nossos trabalhos anteriores. E pronto, vamos continuar a apresentar os nossos temas originais com inspiração na tradição portuguesa, acima de tudo, e vamos apostar também nessa característica festiva da nossa música que falavas há bocadinho.
Muito bem. Mas só uma última pergunta sobre o assunto.
Sim, sim.
Não achas um pouco arriscado entregar entre aspas, porque vocês acabam sempre por ter a decisão de fazer ou não fazer, não é? Mas entregar, sim, assim um projeto a um produtor, visto que ele pode levar... No vosso caso não aconteceu, porque acabaste de assumir que ele foi buscar o melhor de vocês, não é? E para meter, sim, o álbum. Mas pode acontecer que ele leve o projeto para um outro caminho que não aquilo que vocês querem, não é?
Pois é, verdade. É um risco. Mas que é claro, quando encontramos as pessoas certas, de facto, esse risco é muito mais calculado. E foi, é o que se passa claramente aqui nesta situação. Nós percebemos claramente a força que um produtor tem na modulação do som da banda, mas estamos muito satisfeitos com o impacto que o Quiné teve, pronto, nas nossas músicas.
Muito bom, muito bom. Olha, Pedro, queres divulgar aí as tuas páginas? Facebook, bom, Instagram, YouTube?
Sim, nós estamos, Diabo 7 está no Instagram e está no Facebook, Diabo 7 Music. De momento não temos canal de YouTube nem nada dessas coisas, mas pronto, estejam atentos às novidades que vão aparecendo, principalmente através destes dois canais, da página do Facebook e do Instagram, que vão sendo atualizadas, enfim, com toda a informação da banda.
Muito bem, e brevemente vamos poder contar então com o single. Como é que se chama?
É isso, é virulenta.
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 E já se pode exatamente ouvir em algum lado?
Na verdade, há uma primeira versão que já tinha saído nas redes sociais há um ano, portanto, na altura do primeiro confinamento.
Ok.
Mas agora o que vai sair é completamente diferente, portanto, porque já tem aqui, enfim, já foi gravado com outras condições, já teve também o contributo do Kiné enquanto produtor, portanto, já é outra música quase.
Boa. E se alguém vos quiser contactar, vocês, para, sei lá, neste momento, e seja para, até para um concerto em streaming, porque não? Porque tornou-se um bocado hábito fazer isso nas páginas das empresas, não é? Das próprias empresas contratam os grupos para atuar, para fazer um concerto de streaming. Se alguém o quiser fazer, como é que pode fazer?
Pode utilizar os canais que falava há bocadinho, o Facebook, acima de tudo o Facebook. Caso queiram contactar diretamente com a nossa produtora, agente, podem contactar a Sons Vadios, que neste momento é a agência responsável pelos Diabo 7.
Muito bem, Sons Vadios. Pedro, um grande Sons abraço. Vadios. Muito obrigado por este bocadinho. Não sei se queres deixar uma última mensagem aos nossos ouvintes.
Continuo a ouvir boa música, seja Diabo 7 ou outra qualquer, e um grande abraço. Esperemos reencontrar um fantástico público de Trás-os-Montes, como foi sensivelmente há um ano atrás.
Foi fantástico, um concerto maravilhoso. Olha, grande abraço.
Muito obrigado,
e cá esperamos por novidades.
Grande abraço para ti também, e obrigado pelo convite.
Ah, obrigado. Pedro Damasceno faz parte então da banda Diabo 7. Eu tinha-vos prometido mais ou menos, não é exclusividade, mas pronto, trazer-vos aqui a novidade do novo tema, ou nova roupagem, de um tema já lançado há mais ou menos um ano. Mas daqui a uma semana, mais precisamente no dia 19, irá ser lançado então este novo single dos Diabo 7, que pode seguir através das plataformas digitais também. Aliás, pode ouvir nas plataformas digitais e seguir através do Facebook e Instagram.